Aumente o volume do seu rádio. A partir de agora na Cultura FM, programa Papo Real. Muita informação, boas dicas, conteúdo útil para toda a comunidade. Programa Papo Real, o programa semanal da Faculdade Campo Real.
Bom dia, é uma alegria estar novamente em mais um sábado fazendo a sua companhia aqui na Rádio Cultura. Hoje, dia 26 de maio, 9h31 da manhã. A gente vai entrevistar hoje a professora Ana Bela, ela que é psicóloga, professora lá na Faculdade Campo Real, e vai tratar de um assunto bem interessante e bem importante que está bem em alta neste mês de maio. Então, dia 18 de maio foi comemorado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. É um assunto interessante que tenho certeza que vários ouvintes que estão nos acompanhando hoje têm situações na família ou já acompanharam situações aqui na nossa cidade. Então, a professora Ana Bela vai estar tirando algumas dúvidas e comentando o que é esse Dia Nacional. Bom dia, professora Ana Bela.
Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a toda a região, bom dia a toda a Guarapuava e um bom dia especial a todos os professores, alunos, né, funcionários ali da Faculdade Campo Real.
Comenta pra gente, pra quem tá acompanhando, o que é esse Dia Nacional da Luta Antimanicomial?
No dia 18, nós comemoramos, então, o dia de reflexão, né, do movimento de luta antimanicomial. Por muito tempo, nós, infelizmente, vivemos o que a gente chama de institucionalização da loucura. Então, as pessoas, ao invés de serem tratadas como seres humanos em sofrimento, eram tratadas quase como animais, né? Então, eram segregadas, eram deixadas de lado. E aí, elas eram encaminhadas, então, para essas, o que a gente chama de instituições totais, ou seja, para esses lugares fechados, né? Era caracterizado como, pensa assim, num hospital bem grande, com muros muito altos, onde então os ditos loucos não poderiam sair dali de jeito nenhum. No Brasil, nós tínhamos como característica, inclusive, instituições que eram quase como vilas, né? Então, todas aquelas pessoas da região, às vezes até do estado, como aconteceu em Minas Gerais, eram encaminhadas para esses locais e elas não poderiam ter de forma alguma contato com a comunidade, com a família, com filhos, ninguém. O detalhe é que essas pessoas que eram institucionalizadas, muitas vezes não apresentavam exatamente transtornos mentais, né? Elas estavam em sofrimento, então muitas vezes eram pessoas, mulheres, por exemplo, que não queriam ter filhos, homens que utilizavam algum tipo, enfim, de droga, ou homens que se utilizavam do álcool, mulheres que engravidavam e o filho não era do marido, né? E aí, ou pessoas, enfim, né, engajadas em algum outro movimento, eram todos encaminhados para essas instituições. E aí a luta antimanicomial, principalmente a partir da fala de Basaglia, né, que foi, enfim, um pesquisador que veio para o Brasil, europeu, ele vem para cá e ele diz assim, esses lugares são muito parecidos, inclusive, com campos de concentração. Lugares que muitas vezes eram, enfim, construídos para 300, 500, 600 pessoas, tinham 2 mil, 3 mil, 4 mil pessoas. As pessoas eram literalmente, enfim, né, eram assim, lotadas naqueles locais, não recebiam as terapêuticas muitas vezes, que é o que a gente chama de, né, por isso que hoje a gente fala também, né, o movimento da luta antimanicomial. Então, é anti os manicômios, né? Então, nós não somos a favor desse processo. A gente fala, a gente defende a desinstitucionalização da loucura. E a inserção, então, desse sujeito que sofre em outras terapêuticas, em outras formas, na verdade, de compreender o que é o sofrimento. Inserindo ele o tempo todo na comunidade, na sociedade, que é o lugar, na verdade, onde ele vem e deve sim ser o lugar onde ele sempre deve estar inserido, né? Hoje a gente trabalha muito o conceito de territorialidade, ou seja, o sujeito ele é atendido no próprio lugar onde ele mora, então ele não precisa ir lá para Curitiba, ir para Maringá, ir para Ponta Grossa, quem é de Guarapuava vai ser atendido em Guarapuava, né?
Certo, era quase como se fosse uma prisão né, dessas pessoas. Então, tira mesmo a liberdade, como se ela não tivesse condição nenhuma de estar convivendo junto com a sociedade. É uma situação bastante triste. Até, não sei se a professora tem conhecimento disso, mas tivemos uma novela recente que tratou um pouquinho dessa situação. Claro que nem sempre a novela ela fala exatamente como a realidade acontece, né? Tem um pouquinho de fantasia ali no meio, mas foi tratado um pouquinho, de repente, para quem está nos ouvindo entender melhor o que a gente está falando.
É, hoje nós falamos, então, né, sobre essas instituições jurídicas aí, que ainda estariam acolhendo, né, então, pessoas em sofrimento, ou que apresentam algum tipo de transtorno mental. Hoje existem também muitas... acho que é importante também frisar que nós lutamos ainda contra o movimento antimanicomial, ou melhor, no movimento antimanicomial, contra as instituições totais, mas a gente tem que lembrar que, infelizmente, os manicômios velados ainda existem, né? Então, por exemplo, famílias que têm algum tipo, que tem uma pessoa inserida, então, nesse contexto, que tranca essa pessoa dentro de um quarto, ou que não permite que ela fale com ninguém, isso é um tipo de manicômio, é um micro manicômio, né? Inserido lá dentro da família. Alguns lugares que se dizem, né? Enfim, terapêuticos, e que na verdade estão apenas alojando pessoas e não cuidando delas. Alguns lugares, por exemplo, de acolhimento de idoso, né? Nós temos muitos lugares bons de acolhimento, mas nós temos ainda alguns lugares no Brasil que são literalmente depósitos de pessoas que apresentam algum tipo de transtorno. E nós ainda temos, então, né, alguns hospitais aí psiquiátricos no âmbito jurídico que também apresentam essa característica. A gente tem que lembrar, e aí foi bem colocado por você, que nós, então a novela apresenta muito o que é fantasmático, né, o que não é real. Na verdade, assim, em quase todo o contexto, né, da novela foi trazido alguma característica na questão do sofrimento. Então, quem é aquele que trata, né, que na verdade é o psicólogo, o neurologista e o psiquiatra, né? Dentre esses sujeitos, existem outros sujeitos, então muitas vezes o TO, o fisioterapeuta também vão auxiliar com terapêuticas auxiliares mesmo, mas nós ainda temos, né, principalmente nessa configuração aí, né, jurídicos, sujeitos que são então encaminhados para essas instituições totais, justamente porque eles estão em situação, né, eles estão como presidiários, tá? Que também, hoje nós falamos muito, por exemplo, existem alguns projetos que se chama Proegresso, né? Então, colocar esses sujeitos em contato com a família, com a sociedade, permitindo que esses sujeitos estejam em contato, né? É só a gente pensar, se hoje qualquer um de nós for, por exemplo, trancado num quarto, se nós estejamos sofrendo ou não, né? A gente daqui a pouco vai apresentar o que a gente chama de confusão mental, né? Então a gente vai começar a desconfigurar o que é realidade e o que não é. É aquela coisa, quando, por exemplo, aí um adolescente fica muito tempo estudando para o vestibular, sabe? Fica 3 dias trancado dentro do quarto, chega uma hora que ele começa, né? Nossa, mãe, eu tô, sei lá, a minha visão tá um pouco distorcida, eu tô com dor, não sei o quê, né? Por quê? Porque o sujeito ficou fechado por muito tempo. Nós somos sujeitos sociais, culturais, a gente precisa de estímulo, né? Agora, pensa em um sujeito que está fechado, que está trancado. Ainda que, e eu acho que é importante diferenciar, que também existem muitos sujeitos que, infelizmente, precisam de uma terapêutica de contenção, que a gente chama, né? Só que até essa contenção hoje pode ser realizada de forma diferente, né? A gente sabe que hoje em dia nós não precisamos mais, em muitos momentos, amarrar o que seria, né, o que seria dito esse louco, então, essa pessoa em sofrimento. A gente não precisa, a gente não precisa trabalhar somente com tratamento medicamental. Nós podemos sim trabalhar com a contenção, mas a ponto de fazer com que esse sujeito também entenda que ele está sendo acolhido, né?
Porque toda pessoa precisa de carinho também, né? Não só o fato de ficar isolado, mas imagina, a pessoa já está em sofrimento e aí não tem nem o carinho da família, de amigos. Então é possível que esse quadro da pessoa acabe piorando, né? Por ela ficar isolada. E a gente também sabe que existem casos de famílias, como você falou, a questão de asilos, que são depósitos de idosos, que acabam querendo, às vezes, se livrar daquele problema, né? E acabam internando porque não sabem lidar e nem querem tentar lidar com essa situação. Mas, em contrapartida, existem muitos mais casos de pessoas que não conseguem lidar com a situação por falta de conhecimento, mas gostariam de trazer um tratamento correto para esse paciente. Qual seria, então, a alternativa dessas famílias que estão sofrendo e que precisam ir atrás de um tratamento para esses pacientes?
Hoje nós temos o que a gente chama de rede de referência ou rede de atenção psicossocial, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que nós temos que, uma rede de atenção, né, primária e da saúde, que contempla, através do que a gente chama de políticas públicas, ou seja, a própria sociedade se movimentou e pediu, então, né, um novo olhar para aquele que sofre. E aí, dentro dessa rede de atenção psicossocial, nós temos vários equipamentos urbanos, ou seja, várias instituições que vão acolher esse sujeito em sofrimento. Então, nós temos desde a UBS, né, então a Unidade Básica de Saúde, os postos de saúde, a UPA, os hospitais gerais, nós temos os CRAS, os CREAS, então nós temos o que a gente chama de Centro de Atenção Psicossocial ou os CAPS, né? Os CAPS hoje atendem, né? Nós temos vários tipos de CAPS, inclusive, nós temos o CAPS 1, CAPS 2 e nós temos o CAPS 3. Nós temos o CAPS que vai atender, então, esses sujeitos em sofrimento o tempo todo referenciados, ou seja, ele pode ir até a Unidade Básica de Saúde, pedir, no caso, né, marcar uma consulta com o médico, mas ele pode também ir até os CRAS, os CREAS e realizar essa solicitação. Lembrando que o sujeito precisa realizar o cadastramento, né, para então ser encaminhado para esses locais. Nessas instituições, ou seja, nos centros de atenção psicossocial, ele será também referenciado por outros profissionais da área da saúde que trabalham ali. Então, nós temos o CAPS, inclusive, AD, né, que é álcool e outras drogas. Nós temos o CAPS criança, né, e adolescente. Então, existem vários formatos hoje de acolhimento desse sujeito. E o importante é lembrar que hoje, então, nós não temos somente a atuação de uma contenção, como existia nessas instituições totais, ele é fechado, trancado, amarrado. Nós temos várias oficinas, ou seja, formas de tratamento diferenciadas para esses sujeitos, compreendendo, então, uma terapêutica singular, cada sujeito é único, biopsicossocial, né? E aí, esses profissionais vão compreender, então, o que está acontecendo com esse sujeito e o objetivo é inseri-los novamente na sociedade. Então, ele não é retirado da família, ele não é retirado da comunidade dele. O objetivo é justamente o incentivo para que ele continue, né, dentro dessa comunidade, então, atuando através desses estímulos, para que ele também volte a se sentir parte, né, desse todo. E aí, eu acho que tem um ponto que é principal nessa luta, nessa discussão, que é a que todos nós sofremos, né? Então, a gente também estigmatiza muito hoje ainda a loucura, a gente acha que o louco é só aquele que fica na rua, gritando, e não, né? Então, o sujeito em sofrimento, hoje a gente nem usa mais a palavra louco, né? Então, é estigmatizante, é preconceituosa hoje. A gente usa a palavra, então, a expressão, aquele que sofre, aquele que está em sofrimento. E aí a gente tem que lembrar que qualquer um de nós pode, né, um dia apresentar algum tipo aí de, enfim, sofrimento especificado, pode ser, enfim, tratado com transtorno mental ou não, pode ser algo grave ou não. E principalmente muitos de nós, muitos dos que estão nos ouvindo nesse momento, provavelmente pode se identificar com a minha falha, pensar, nossa, eu realmente, né, quem sabe, devo procurar esse auxílio, essa ajuda, né? Por quê? Porque a sociedade hoje vive esse imperativo, né, de que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, todo mundo tem que ser alegre o tempo todo, e não, né, nós somos sujeitos também que nos frustramos, que sofremos. Outra coisa que é importante é lembrar que a família também precisa estar, né, nesse processo, ela precisa participar. Então, a desinstitucionalização, a luta antimanicomial, ela fala sobre uma responsabilização, né? Uma responsabilização, então, ao Estado, que precisa manejar formas de tratamento, responsabilidade dessa família, desse grupo, dessa rede de apoio, que precisa também ter responsabilidade diante daquele que sofre, e responsabilidade também do paciente, do usuário, né? Que precisa então ter esse movimento de busca.
Então, lembrando que esses locais que a professora Anabela comentou, os CRAS, existem aqui em Guarapuava, né, e fazem parte do sistema público de saúde. Então, está ao acesso de todos que estão nos ouvindo agora. Professora Anabela, juntamente com essa luta antimanicomial, existe também uma outra reflexão que está acontecendo, né, nesse mesmo dia, no dia 18 de maio. Você pode falar um pouquinho pra gente?
No dia 18 de maio, também nós trazemos a reflexão contra a exploração da criança e do adolescente. Então, também é uma reflexão, uma problematização aí a nível nacional. Então, né, todos nós falamos sobre isso. Infelizmente, a nossa região é uma região onde nós temos um alto índice, então, de casos, né, de abuso sexual na infância e na adolescência. E é um dado muito preocupante, né, que nós precisamos falar. É uma reflexão, porque muitas vezes nós velamos a situação, ou seja, a gente não quer falar sobre isso, a gente não quer falar sobre isso nem na família, nem com a criança, né? Eu sou psicoterapeuta infantil e eu sempre digo assim, você não precisa contar para essa criança todos os detalhes do que é o abuso, né? Porque também você pode, inclusive, traumatizar essa criança, dependendo da forma como você relata. Agora, todos nós precisamos preparar as nossas crianças, contar para as nossas crianças que, por exemplo, você não pode pegar em determinadas partezinhas do corpo, que aquelas partezinhas do corpo são só suas, né? Então, que ninguém pode chegar, por exemplo, batendo na sua bundinha, que ninguém pode chegar e colocar a mão dentro da sua roupa. Então, quando a gente fala sobre exploração sexual de criança e adolescente, esse ano foi trazido, então, várias campanhas, vídeos que são bem esclarecedores, mas é o incentivo, na verdade, em conversar, então, com seu filhinho, com a filha, com o adolescente, ao perceber que essa criança, né, que esse comportamento mudou, o que é que está acontecendo, vem aqui conversar com o pai, com a mãe, né, com o tio, com a tia, com o padrinho que ele confie. Então, assim, para tentar entender se está acontecendo alguma coisa. Lembrando também que, infelizmente, hoje já sabe aí, né, pelos dados estatísticos, que pelas pesquisas, que nós temos em torno de 75% dos casos de abuso sexual e exploração, né, desse corpo infantil e adolescente é realizado dentro da própria família. Então, é realizado por uma figura parental, né? E isso também é muito triste, porque essa criança, né, que é merecedora, então, de segurança por parte dessas pessoas que deveriam cuidar dela, são essas pessoas que acabam por abusar. Lembrando também que essa reflexão, então, junto, né, com o contexto da luta antimanicomial, fala sobre esse respeito à totalidade do sujeito, né? E nós temos que lembrar que a criança também é um sujeito, que o adolescente também é um sujeito, ainda que eles não tenham autonomia, né, de muitas coisas ainda. Ele precisa ser respeitado, o corpo, né, essa totalidade dele, o desejo dele, né? Então, quando falamos sobre essa reflexão desses dois âmbitos, respeitar aquele que sofre e respeitar o corpo, então, dessa criança e desse adolescente.
Então, fica o recado da professora Anabela, você que é pai, mãe, padrinho, às vezes avó, né, que cuida bastante, né, dos seus netos, que tem essa conversa, porque o pessoal às vezes tem vergonha, acha que não é necessário, acha que nunca vai acontecer, mas precisa ser comentado isso para que a criança esteja preparada. Ela saiba que tem alguma coisa errada, porque às vezes ela não conta porque acha que algum adulto fez, é normal. Então, a criança precisa saber disso e precisa ser orientada dentro da, principalmente da casa. Né? Às vezes a gente sabe que nas escolas também, né, se tratam desses assuntos, mas tratar dentro da própria família é muito importante. E dentro da Faculdade Campo Real, tem sido feito alguma ação sobre esses dias de reflexão, professora?
Sim, então nós tivemos durante todo o mês de maio vários movimentos, várias palestras, as próprias disciplinas trabalharam de forma mais atuante, então, desse contexto, todos os professores trouxeram, a gente já trabalha, na verdade, o normal, a gente inserir o tempo todo isso, essa questão da problematização do que é o sujeito que sofre, não o sujeito doente, porque o sujeito, a gente tem que lembrar que normalmente quando a gente diz, olha para alguém que está, sei lá, bravo, a gente diz, é bipolar, né, não sei o quê, e a gente tem que lembrar que o sujeito não é o sintoma dele, né, ele tem um nome, então a gente já trabalha muito nesse conceito, mas a gente, então, trabalhou muito com atividades, com fóruns, que a gente chama, então nós tivemos o professor Matheus Guedes, que veio tratar sobre a clínica na contemporaneidade, nós tivemos agora o professor Marcelo de Oliveira, que é um professor que trabalha, né, com a questão da saúde mental, que trabalhou durante uma semana toda, intervenções artísticas na faculdade, para que inclusive os demais cursos compreendam o que é esse processo, né, de desinstitucionalização da loucura. E nessa terça-feira nós teríamos então um fórum muito interessante que ia tratar especificamente com os temas, né, de exploração sexual da criança e do adolescente e em manifesto então da luta antimanicomial, e que inclusive nós estamos, né, nessa segunda-feira vamos ter uma outra reunião, né, com conselho aí da faculdade, e nós vamos deliberar inclusive se ele vai ser realizado, senão ele vai ser remarcado. Outra questão também que tivemos durante essa semana foi o simpósio integrado de saúde, então com a participação do curso de biomedicina, nutrição, medicina, enfermagem e psicologia, e nesse simpósio também falamos bastante sobre isso, sobre atenção, né, psicossocial, inclusive, sobre essa referência de forma interdisciplinar, interprofissional, e tivemos como tema, né, então, atenção primária à saúde e as políticas públicas, que falam justamente sobre essa possibilidade de desinstitucionalização. Lembrando que a porta de entrada, então, né, para esses sujeitos que buscam o tratamento porque estão em sofrimento psíquico, ele se dá, como eu mencionei, em todos esses equipamentos, mas também se dá, né, no Hospital Geral, se dá na UBS, onde tem ali muitos... a forma de atendimento é diferenciada, então são vários profissionais diferentes. Então, hoje falar sobre a saúde mental não é falar somente, que agora há pouco eu citei, né, o psicólogo, o psiquiatra e o neuro, mas não é falar somente sobre esses três profissionais, é falar sobre o enfermeiro que está lá e vai realizar o primeiro acolhimento, vai fazer a triagem, é falar sobre, né, enfim, todos esses profissionais, até mesmo a recepcionista, atendente ou administrativa desses equipamentos, todos estes hoje trabalham também no contexto de saúde mental, são profissionais de saúde mental e precisam, inclusive, ser valorizados, né, muito por isso.
Certo. E já faz anos que existe esse Dia Nacional de Luta. Quais foram as vitórias que foram alcançadas aí durante todos esses anos?
Nós temos em torno de, na verdade, assim, entre 40 e 30 anos, na verdade, essa discussão, né, de que nós precisamos desinstitucionalizar a loucura. Os ganhos que tivemos, acreditamos que é principalmente a questão da visibilidade daquele que sofre, a desinstitucionalização da loucura mesmo, né? Então nós temos hoje portarias, diretrizes, estatutos que vão falar sobre essa deliberação, então, de que não podemos mais tratar o dito louco como louco, institucionalizá-lo, como eu falei, apenas no movimento de contenção, fechar ele, e é por isso que essa luta ainda existe, né? Porque, infelizmente, ainda existem projetos de lei, enfim, rolando lá no Senado, nas câmaras, falando ainda sobre esse objetivo, então, de institucionalização, né? Porque é muito mais fácil, vamos pensar assim, né? É fácil eu jogar uma pessoa ou milhares de pessoas dentro de uma instituição, fechar elas lá dentro e fingir que as terapêuticas estão acontecendo. Então, isso é muito mais fácil. E não, né? De novo, o sujeito é um sujeito, ele não é somos animais todos, né, seres humanos, mas ele não merece ser tratado, então, dessa forma primitiva, eu diria. Nós precisamos pensar o tempo todo que ele é um sujeito, então, o ganho que nós tivemos, acredito que é principalmente esse processo de visibilidade, de que todos nós precisamos ter esse cuidado. Mas, e é por isso o movimento, continuamos lutando, né? Essa é uma luta que não é somente dos profissionais agora, inclusive, nem somente dos profissionais de saúde, que eu agora acabei de citar, esse é um movimento de toda a sociedade, né? Então, porque ao passo que hoje eu posso dizer assim, ah, não, na minha família não tem nenhum caso. Amanhã isso pode acontecer. E aí? E aí o que você quer? Você quer que então esse familiar seja internado, que você não possa vê-lo, que ele esteja institucionalizado, tratado como segregado da sociedade, fechado, ou você quer que ele tenha possibilidade então de um tratamento humanizado com profissionais de referência que estejam realmente, né, que tenham esse objetivo de inserção comunitária? Então o maior ganho é isso. E o maior de todos é poder, por exemplo, vir em uma rádio, né, no sábado pela manhã e poder falar abertamente sobre isso e conscientizar as pessoas sobre isso.
Certo, então você que está nos ouvindo e tem algum caso, talvez nem dentro da família, mas conhece alguém que passa por isso, fica o nosso recado para que você oriente essa pessoa, essa família, né, que está cuidando dessa pessoa, para que procure uma ajuda aí aqui na nossa cidade mesmo, nos CRAS, né, com
CAPS,
também, né, nos CAPS, com os profissionais que são habilitados para tratar de forma correta, né, essas situações. Então, tanto essa parte das pessoas em que estão em sofrimento e também a questão do abuso, né, infantil e adolescente. Professora Anabela, quer deixar mais algum recado final aí para os nossos ouvintes?
Eu quero deixar um recado, na verdade, agora para todos os profissionais que trabalham, especificamente, né, como eu falei, com a saúde mental. Então, que todos nós aí estejamos o tempo todo nos organizando e reorganizando, reestruturando, porque essa luta é de todos. E, de novo, né, um abraço especial, então, para todos os funcionários, colaboradores ali da Faculdade de Campo Real. E, mais especialmente, então, para os meus alunos, né, os alunos de psicologia, para o colegiado de psicologia, e lembrá-los que eu comento muito com os primeiros períodos, eu digo assim, que os últimos já sabem, né? Os primeiros eu digo assim, vocês desde o momento que entram, então, no curso de psicologia, que é um curso maravilhoso, mas lembrem-se que nós precisamos o tempo todo trabalhar com esse conceito desse sujeito, que é um ser humano, né? E que você precisa, é a arte do cuidado, é a arte do cuidar.
Então, muito bem, essa foi a nossa entrevista com a professora Anabela, psicóloga lá da Faculdade Campo Real. Então, nesses dias aí, a partir de quinta, nós estivemos com as nossas atividades suspensas dentro da faculdade. Então, é de conhecimento de todos os nossos ouvintes que existe uma manifestação muito grande, a greve dos caminhoneiros, e, portanto, é falta de combustível, falta de vários recursos nas nossas cidades. Então, por nós termos muitos alunos que vêm de fora, em torno de metade dos nossos alunos são pessoas que vêm das cidades vizinhas, nós acabamos suspendendo as aulas para, então, não prejudicar esses alunos que não conseguem estar aqui conosco. Até segunda-feira de manhã as aulas nossas estão suspensas. Aí, na segunda-feira, haverá uma nova reunião para que possa ser verificada a necessidade de suspender por mais alguns dias as aulas ou não. Então, nós ficamos aí no aguardo, né? Como não sabemos o futuro dessa manifestação, ficamos aguardando para poder decidir o que vem aí pela frente nas nossas aulas da Campo Real e sempre pensando em não prejudicar aí o nosso calendário acadêmico, os nossos alunos que estão sempre com muita vontade de vir para as aulas e aprender e com provas chegando e trabalhos, né? Mas vamos tomar todas as medidas possíveis para chegar numa conclusão melhor aí para todos. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar nessa manhã de sábado no programa Papo Real. No sábado que vem estaremos juntos novamente. Um grande abraço, aproveita aí seu sábado e seu domingo. Beijão!
Você ouviu na Cultura FM Papo Real. A gente volta no próximo sábado, neste mesmo horário. Cultura FM. Cultura FM. 94.